Bom dia, galera! Bem-vindos ao episódio número 900 aqui do Loop Matinal, nessa sexta-feira, dia 24 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que segundo a Bloomberg está fazendo um aparelho vestível que vai começar a reconhecer as emoções do usuário. Esse aparelho está sendo feito pela divisão experimental da Amazon, conjunto com a equipe que faz a Alexa, e a ideia é que ele seja um produto voltado para cuidar da saúde lá do usuário. A Bloomberg comentou que do jeito que esse projeto está hoje, a ideia é que a pessoa use esse aparelho no pulso, ele vai usar o tom de voz da pessoa, né? Reconhecer o tom de voz para medir se ela está estressada, se está inquieta e por aí vai. Aí ela comentou que esse acessório vai funcionar em conjunto lá com o aplicativo no celular do usuário e vai sugerir, por exemplo, né, se ele estiver estressado, para ele dar uma volta ou conversar com alguém lá para conseguir desestressar. E ainda sobre a Amazon, os acionistas da empresa tomaram mais uma decisão polêmica na reunião que eles fizeram essa semana. Ontem eu comentei que eles aprovaram a ideia da Amazon seguir fornecendo reconhecimento facial para governos, e eis que agora pintou a informação de que eles decidiram que a Amazon não tem que tomar medidas para conseguir proteger o meio ambiente. A votação dessa proposta aconteceu depois que mais de 8 mil funcionários assinaram uma carta, né, pedindo lá para ela atuar de um jeito mais verde, mais amigável ao meio ambiente, mas o acionista falou que não, falou que do jeito que está hoje está bom, né, que está dando bastante dinheiro, inclusive. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, um senador americano apresentou ontem um projeto de lei que quer banir as loot boxes de jogos lá voltado para crianças. As loot boxes são umas caixinhas de brindes, né, que o pessoal compra com moeda virtual em jogos. Recentemente na Bélgica, até comentei aqui, foram banidas porque constituem lá no país, né, pelo menos, constituem um jogo de azar. Quando eu falei sobre isso, até comentei que era provável, né, que outros países também começassem a olhar isso aí de um jeito meio torto, também tentar banir isso aí nos jogos, especialmente em jogos infantis. E agora pintou esse projeto de lei americano, né, que por acaso tem o apoio dos dois partidos lá do país, o que é uma raridade aí ultimamente. Esse projeto de lei prevê a proibição de venda de loot boxes para usuários menores de 18 anos, né, caso seja um jogo voltado para adulto, e caso seja um jogo infantil, né, voltado para crianças, o projeto fala que não, aí não pode de jeito nenhum vender as loot boxes. Bom, e dos Estados Unidos a gente vai lá para a Europa, onde o Google vai ser investigado pela primeira vez, né, por conta da implementação das leis da GDPR lá de privacidade. Quem vai investigar o Google é o órgão regulador de privacidade da Irlanda, e eles vão olhar o que acontece com os dados da pessoa em cada etapa lá depois que o dado é captado para conseguir fazer lá publicidade direcionada. Essa investigação foi aberta depois que a desenvolvedora do navegador Brave entrou com uma reclamação formal contra o Google por conta de práticas aí de coleta de dados, e aí perguntado sobre isso, o Google falou, né, confirmou na verdade, que vai contribuir com a investigação como puder para conseguir agilizar essa coisa toda. E ainda sobre o Google, a empresa reconheceu que um quarto das ligações feitas pelo Google Duplex, na verdade, são feitas por humanos e não pelo robô lá, que se passa por um ser humano para conseguir fazer uma reserva. Essa informação veio numa matéria que o New York Times fez a respeito da tecnologia, e lá o Google comentou também que em 15% dos casos tem uma pessoa, né, que tem que intervir lá da equipe do Google quando dá ruim lá no robô, né, tentando fazer essa reserva. Isso tudo foi comentado nessa matéria que é bem interessante, né, dando uma geral e a respeito do Google Duplex, e caso você queira ler o texto, né, que até recomendo que você faça isso, que é bem interessante, tem link aqui na descrição. E já que o assunto é mais ou menos, né, o Google Assistente, deixa eu comentar que agora nos Estados Unidos o pessoal consegue pedir comida pelo Google Assistente, mesmo se não tiver aplicativo lá de delivery, né, instalado no telefone. Na verdade, o que rola é que a partir de agora, né, o pessoal consegue pedir comida pelo resultado da busca do Google, pelo Google Maps e também pelo Google Assistente, e essa novidade tá pintando graças a parcerias que eles fizeram, né, com empresas tipo DoorDash e Postmates, de entrega de comida. Aí, comentando essa novidade, o Google falou que o pessoal consegue pedir tudo, né, fazer todo o processo de pedido sem sair da interface lá do Google Maps, por exemplo, e eles disseram ainda que tem a opção da pessoa conseguir pagar direto com o Google Pay se o restaurante aceitar esse tipo de pagamento. E agora eu vou falar sobre a Lenovo, que divulgou os resultados financeiros do último trimestre. Ela teve um faturamento de 11,7 bilhões de dólares, aumento de 10% na comparação ano sobre ano, e teve um lucro líquido de 118 milhões, que foi um aumento bem grande, 389% na comparação ano sobre ano. Ela comentou que esse aumento gigante aí no lucro foi resultado da divisão de PCs, né, que mandou bem ao longo do último trimestre, mas ainda assim isso não foi suficiente para acalmar os investidores da empresa. Isso porque eles estão bem preocupados, né, com essa treta toda aí dos Estados Unidos com a China, com a relação bem estremecida, especialmente no mercado de tecnologia, e por conta disso, as ações ontem da Lenovo passaram o dia inteiro em baixa, apesar do resultado bom aí do último trimestre que ela registrou. Bom, e agora eu vou falar sobre mais um vazamento de dados de usuários do Instagram, mas antes eu quero falar sobre a Alura, cursos online de tecnologia que está patrocinando aqui mais esse episódio do Loop Matinal. A Alura oferece cursos para todo tipo de atuação dentro do mercado de tecnologia, e esses cursos são montados, né, tanto para quem está entrando, está começando agora a trabalhar com isso, ou para quem já sabe, quer melhorar, né, aprofundar o conhecimento. No total, hoje, são 800 cursos nas áreas de programação, design UX, mobile, dados e BI, front-end, inovação e gestão, marketing digital e infraestrutura, e para quem quiser, sei lá, começar a programar, por exemplo, ensina lógica de programação, ensina CSS 3, HTML 5, JavaScript, tem curso de Go, de Python, de PHP e por aí vai, né? É bastante conteúdo, né? Tanto para quem está se interessando, né, quer começar agora aí nessa área, ou para quem já sabe, quer se aprofundar nesse conhecimento. O bacana da Alura é que quem se matricula para estudar com eles, né, consegue fazer quantos cursos quiser, quantas vezes também quiser ao longo de um ano, e o mais legal é que você que está escutando aqui o Loop Matinal consegue se matricular para estudar com eles com 10% de desconto. Para garantir o seu desconto, você entra no endereço alura.com.br/loopmatinal e você se matricula com eles, né, direto lá por esse link para conseguir ganhar 10% de desconto para estudar. Então, de novo, hein, entra lá, alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, dia desses eu comentei sobre um vazamento de milhões de dados do Instagram por conta do descuido aí de uma empresa indiana, e eis que agora pintou mais um vazamento de dados, dessa vez por descuido lá do próprio Instagram. O que rolou foi que o pesquisador de segurança descobriu, né, uma falha lá na plataforma web do Instagram, e essa falha permitia que a pessoa conseguisse espiar o código-fonte da página para pegar uns dados lá do usuário. Ele disse que lá no código-fonte estavam expostos tanto o telefone da pessoa quanto o e-mail dela também, e comentou, né, que isso foi exposto por umas semanas aí na plataforma. Aí ele avisou o Instagram sobre esse problema, né, que em seguida corrigiu essa falha, e estão dizendo por aí que foi assim que o pessoal da Índia conseguiu pegar os dados lá de todo mundo para conseguir fazer esse banco de dados, que acabou vazando na internet. E ainda sobre o Instagram, eles confirmaram que vão começar a liberar, né, finalmente aí, a publicação de vídeos horizontais no IGTV e não só verticais. Essa é uma espécie de admissão de derrota, né, do Facebook, que falou que IGTV era uma espécie de YouTube, só que só para vídeos verticais, mas o pessoal acabou não usando, então eles vão tentar, né, fazer o pessoal publicar e começar a ver também vídeos horizontais para ver se agora vai nessa plataforma. Começa a decolar e como eles querem. E ainda sobre as coisas do Facebook, o pessoal do site WA Beta Info falou, né, que eles estão se preparando para lançar uma integração maior ainda entre as Facebook Stories e o WhatsApp Status, são as stories lá do WhatsApp. Eles disseram que acharam umas referências só por enquanto, né, um botão lá no WhatsApp que vai deixar a pessoa publicar uma story no WhatsApp e também no Facebook direto, né, então vai ser tipo o que acontece hoje no Instagram também com o WhatsApp, só que a partir do WhatsApp para o Facebook para deixar mais integrado ainda, a pessoa não conseguir fugir da plataforma. E ainda sobre o WhatsApp Status, o Facebook confirmou que logo logo vai começar a mostrar propagandas em minhas stories lá que são publicadas. A dinâmica de exibição vai ser igual que acontece hoje, né, que o pessoal tá acostumado já no Instagram, e eles comentaram também, né, que estão pensando em começar a veicular as propagandas no WhatsApp Status a partir do ano que vem. Por enquanto, nesse ano não vai rolar, só no ano que vem. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que concordou em começar a informar o pessoal quando uma atualização do iOS for deixar o aparelho mais lento lá, for afetar a performance do iPhone. Ela disse que vai começar a fazer isso como resultado de um acordo que ela fez, né, com o órgão britânico lá de proteção ao consumidor, e isso tudo, né, por causa daquela treta toda lá do iOS que estava reduzindo o pico de processamento dos telefones com a bateria gasta, né, para parar de reiniciar lá os aparelhos da galera. Então, o que a Apple concordou em fazer foi passar a notificar as pessoas, né, quando o iOS for mexer na performance do aparelho, e resta saber agora se isso vai valer só para o Reino Unido ou para o resto do mundo também, né? Tem que esperar para ver quando isso acontecer. E ainda sobre a Apple, ela registrou 11 modelos de iPhones junto a um órgão lá regulatório, tanto da Europa quanto da Ásia. Esses modelos, muito provavelmente, né, são variações dos substitutos aí do iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max, mas não tem muitos detalhes, tem só os números lá de código de cada aparelho, se quiser tem link aqui na descrição, mas é só um monte de letrinha e número lá para você conseguir ver. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Xiaomi, que anunciou que vai dar uns descontos bacanas, né, para quem comprar os telefones Redmi Note 7 e Mi 9 na inauguração da loja dela em São Paulo, dia 1º de junho, no Shopping Ibirapuera. Ela comentou que só durante esse dia, quem comprar o Mi 9 vai pagar por lá R$2.800 ao invés de R$4.000, enquanto isso, o Redmi Note 7 vai sair por R$1.300 e não R$1.700, que ela anunciou nessa semana. Ela avisou também que só vai contar com 300 unidades de estoque, né, de cada telefone aí por esse preço promocional, e por conta disso, quem quiser comprar só vai poder comprar um e não vários, né, para poder revender depois na internet. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço, um aplicativo bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura por seguir patrocinando aqui o podcast, obrigado a você, né, por me deixar ter publicado 900 edições aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!